Alô pessoal, então, como é que andam? Anda tudo bem? Ninguém morreu desde o Looking for Alaska, espero eu, porque senão são menos ouvintes e é chato. Eu sou a Teresa, tenho à minha frente a Bi e viemos falar-vos de mais uma série para variar um bocadinho. Desta vez é um pilot e vamos falar de His Dark Materials.
Exatamente, a tão aclamada série, aliás, não, a série inspirada pelos tão aclamados livros do Philip Pullman. Muitos de vocês provavelmente lembram-se de um filme há muitos anos atrás. Justamente se estiverem na nossa idade, eram provavelmente muito novos, como nós éramos, quando saiu um filme chamado A Bússola Dourada.
Na verdade, eu nem me lembro desse filme, nós já tínhamos falado sobre isso, mas já. Não está dentro dos meus.
É um filme giro, só que acho que lá está. É o que nós vamos falar aqui no podcast. O filme é muito infantil e isto do que eu já estive a ler, porque atenção, eu nunca li o livro, o que eu li foi somente as opiniões online, mas o livro é definitivamente algo que vou ler no futuro, provavelmente. Isto não é uma
Eu não.
história de todo infantil, não é tipo Harry Potter em que há momentos negros, mas é quase sempre tudo. Pronto, assim, mais uma aventura. Pronto, não há assim muitas consequências. Não, já me disseram que esta história vai ser bastante triste
Dark.
e muito chocante.
Mas
Portanto,
vai ser tipo chocante em termos de vai
sim.
ser sombria ou vai ser
Acho que vai ser
chocante
sombria.
tipo. Ok.
Acho que vai ser sombria. Portanto.
Qual é que é o género da série?
Aventura, drama e família.
Ok. Se é família, então aqui eles pelo menos aqui não devem pôr
Sim.
muito sombrio, senão não punham uma série familiar, digo eu, à partida, não sei.
Vamos ver. Portanto, nós aqui hoje vamos somente falar do pilot, porque sendo uma série da HBO e em colaboração com a BBC, descobrimos há pouco, é uma série que vai sair semanalmente. E, portanto, até agora só saiu o pilot. Acredito que tenha saído há uns dias atrás, talvez no dia 2 ou 3, mas também de qualquer das formas não importa. Nós já vimos e nós gostamos
Sim,
imenso.
este pilot acho que para começar, sem falar assim de muitas especificações, acho que está muito bem feito. Mas acho que vamos falar primeiro, dar aqui uma apresentaçãozinha do que é a história. E depois então começamos pelo que é que nós achamos e o que é que nós achamos que vai acontecer. Lá está aquilo que nós geralmente costumamos fazer. Portanto, dá-lhe, explica aí o que é que se trata.
Ok, então a nossa história começa com um texto, o que é interessante. Eu geralmente não gosto de textos, assim, vocês sabem o tipo de cena, há Star Wars, no início há sempre um texto a explicar a história. Eu não gosto muito disso, não é a minha forma preferida de uma série a explicar os elementos do mundo, que é para isso que serve, basicamente. E este texto falava-nos sobre os demons. E eu não sei se estou a pronunciar bem,
Eu
pronto.
acho que sim. Eu pelo menos sempre li quando aparecia e quando ouvia, acho que é mesmo assim que eles
Exato.
dizem. Mas demons é demónios, não é? Só mesmo para esclarecer uma parte.
É assim, não está escrito da forma tradicional, está
Só
escrito
troca o A e o.
DAE.
Pois, troca o A e o E só.
Portanto, não sei se é Daemon ou Daemon, não sei.
Acho que é Demon
Eu
mesmo.
também acho que
Acho que é.
sim. E o que é que são os demons? Os demons são, e obviamente spoilers para quem quer ver a série e para quem quer ler os livros, do que eu entendi, os demons são uma parte da alma de um ser humano e todos os seres humanos têm demons. E, portanto, estes demons têm a forma de um animal. E é muito giro, porque é um pouco o que toda a gente, pelo menos eu, fantasia aquela cena do Pokémon, ter um companheiro que é um animal que fala
Yeah, eu
contigo.
acho que é mais essa
É
parte de teres um
exato.
animal que fala contigo. Para todos nós, ou se vocês não gostarem de animais, fuck off, não quero que ouçam mais este podcast.
Está dito.
Mas
Está aí a regra.
todos nós que gostamos de animais, pelo menos têm sempre aquela cena de conversar com o animal, porque não deixa de ser o nosso melhor amigo. Eu, pelo menos, converso com os meus cães. E às vezes acho que se eles me respondessem, sinceramente, acho que eu nem daria conta.
Exato.
Portanto, acho que essa cena é sempre boa. É engraçado
É, eu acho que é algo que toda a gente fantasia, de certa forma, é que existisse realmente no nosso mundo. Claro que existem os animais, mas que existisse uma forma de estarmos mais ligados aos animais, que lá está, é os animais serem, falarem, pronto. E é isto que acontece neste mundo. Até ao momento, esta é a primeira diferença que nós verificamos entre aquele mundo e o que nós estamos a viver neste momento. A série também começa, ou pelo menos o episódio começa, com uma inundação em Oxford. Oxford sendo o local verdadeiro que existe na Inglaterra, certo?
Sim.
Na Inglaterra, Oxford, pronto. Lá a universidade cheia dos inteligentes. Não sei.
Mas aquilo foi mesmo tipo uma inundação ou é
Eu
tipo
estive a pesquisar sobre isso. Eu não acredito que tenha existido alguma vez uma inundação em Oxford, pessoal, mas não há nenhuma razão pelo qual existiu a inundação. Simplesmente a história começou assim.
Okay.
Pronto, nos livros também começa, então eles começaram na série, mas não existe nenhum motivo do tipo, o que é que aconteceu? Mas, historicamente, do que eu estive a ver, acho que nunca aconteceu uma inundação de tal forma em Oxford.
E pelo menos para já também não é muito relevante
Para a
para a
história,
história. Pelo
sim.
menos pelo que eu me apercebi no
É.
primeiro episódio, não é
Não me
muito
parece que seja.
relevante. Mas sim, mas começamos assim, com eles com água até quase ao pescoço.
Exatamente. E vimos um homem que é o Ezreal, protagonizado pelo James McAvoy, que eu adoro, é um dos meus atores preferidos, com um bebezinho e também com um leopardo das neves. Eu acho que é um leopardo das neves, certo?
Se não é parecido, mas sim, é um leopardo claramente,
Sim.
ou é um tigre?
Acho que
Agora
é um
estou
leopardo porque
confusa.
era pequenino e um tigre seria maior.
Mas pronto, é um felino
É um
das
felino
neves.
das neves, fofinho, fofinha, na verdade.
Sim, é uma menina. Isso foi uma coisa que eu reparei, oh, acho eu,
Os homens
todos.
têm meninas
E
e
as meninas têm homens, não é?
é
Pois,
interessante isso.
ok. Por acaso chamou-me a atenção.
Não sei se alguma vez vamos receber uma explicação do porquê, mas é giro. E portanto, o James McAvoy entrega um bebê a um dos senhores em Oxford, que assumimos sempre que é um professor, uma espécie de ou é responsável
Um
por
mentor, uma
um
coisa assim
mentor,
do género.
exatamente, e ele declara uma espécie de proteção, ou seja, que aquele local é um sítio protegido e ele quer que a sua sobrinha, nós depois descobrimos que é a sobrinha, fique ali e seja protegida por eles e cuide, aliás, que eles cuidem mesmo
Mas
dela.
aquilo é uma espécie de um culto, mas ao mesmo tempo é uma escola. Aquilo é um sítio um pouco confuso, porque não é propriamente uma escola, certo? Mas eles
É uma
ensinam-nos.
universidade. Sim, eu acho que isso era a segunda diferença que eu ia dizer. Portanto, existe uma força que controla toda a gente, que é o magistrado. Nos livros, o magistrado é suposto ser uma alegoria à religião e à Igreja Católica, no sentido em que eles, durante muitos anos, suprimiram desenvolvimentos tecnológicos. Por isso é que aquilo parece passar num futuro ou no presente, por acaso não sei, nem que ano é que eles estão, porque acho que nunca nos foi dito,
Ok. Mas eu acho que
mas a
não.
tecnologia é super, mas super retrógrada.
Pois eu acho que era isso que eu ia dizer. Eu não acho que seja passado nem no futuro nem no presente. Parece-me passado mesmo no passado.
Não, mas
É,
isto.
eu estou a dizer relativo ao
Sim,
no, a nós, tipo
sim,
ao que nós vivemos agora, 2019.
sim.
Mas, tipo, precisamente por causa disso, porque não só as vestes, como não, o não usar tecnologia,
Sim.
a maneira como tudo está feito é um bocado.
Pois. É assim, do que eu li, aquilo não é suposto ser no passado. Aquilo simplesmente é este, o magistrado não permite desenvolvimentos tecnológicos porque.
Ou seja, eles estão em 2019 na mesma, mas como é tipo um mundo diferente, não
Talvez.
evoluiu da mesma maneira que o nosso. É uma coisa assim do género?
Talvez. Exato.
Ok.
Parece-me ser, mas lá está, pessoal. Se nós continuarmos a gostar da série, fazemos um mid-season e corrigimos tudo.
Sim.
Todas as bacuradas que nós temos
que, no primeiro episódio. Neste não sei se faremos mid-season, porque acho que é curtinho, não é? Não
é tem... curto, a série.
Acho que tem tipo 6 ou 7 episódios.
Oh, só. Isso é super triste. Pelo menos,
quer dizer, cada um também tem uma hora, se fores ver dessa também perspectiva.
É verdade, mas é assim.
Depende. Mas não sei, por acaso foi uma coisa que eu não procurei, mas posso, entretanto... Enquanto tu explicas o resto da história, posso espreitar.
Mas sim, continuando. E o magistrado faz isto, não quer cá tecnologias, porque talvez uma forma de conseguir controlar melhor as pessoas. Vemos isso no exemplo da Coreia do Norte.
Cof, cof.
Cof, cof, pronto. E é assim. Entretanto, esta menina cresce, ela tem um furãozinho, que também
que se... Que é super fofo e adorável.
Que é super fofo. Aliás, ele não é um furão, mas nós vamos chamá-lo de furão porque não sabemos como é que se diz em português o animal, mas é da família, claramente é da família dos furões, e transforma-se entre um furão, uma marta e um pássaro, e também, a certo ponto no episódio, transformou-se numa espécie de borboleta barra traça, quando ela estava escondida no armário. Ah,
sim,
no armário.
Sim.
E o demon da nossa...
Tem 8 episódios, afinal foi
8. Ok. Assim. É como os Watchmen também têm 9.
É o normal. Na HBO é sim. Mais ou menos o normal.
Normalmente não tem muito mais do que isso.
Mas sim, continuando. Sim. para parar de divagar e interromper.
O Demon, este é o Demon da nossa protagonista. Apresenta primeiro o Demon do que a protagonista, só para vocês verem o quanto eu adoro animais. A protagonista é a Lyra. E a Lyra é protagonizada pela Daphne Keane, que é pronto, uma criança, mas é uma ótima atriz, na minha opinião. E pronto, este é esta é a Lyra e o Demon. E a Lyra e o Demon moram em Oxford, é tudo o que eles conhecem, ela está sempre a tentar fazer porcaria, e a saltar de telhados, e a correr em corredores, e não quer prestar atenção às aulas que ela tem, porque são uma seca.
Quem nunca?
Exato, e ela tem um amiguinho... que também é órfão, mas dá para perceber de imediato que existe uma grande diferença entre a Lyra e aquele rapaz.
O Robin seria?
Ele, o nome dele é...
Ele, notas logo que ele... Pronto, que ele é muito diferente veres a Lyra, a maneira como ela... Até porque ela aparece em aulas e tudo e ele não. Portanto, exato. Tu consegues quase ver que eles são de estatutos sociais diferentes, muito para não diferentes. Dizer tipo de outra maneira.
A Lyra, apesar de ter o tio, é órfã. Os pais dela, pelo que nos disseram neste episódio, morreram num... como é que se chama-se aquilo?
Um Zeppelin. É um Zeppelin.
Não. Exato, o Zeppelin caiu e eles morreram. Zeppelin já não se usa, mas são bué fixe. Eu acho que qualquer que vai bué espaço.
No céu, imagina, no céu e em todo lado, imagina teres garagem para aquilo.
Exatamente, aquilo é super grande. Mas pronto, ela tem este amiguinho que, não sei se estou errada, mas segundo o IMDB ele chama-se Pantalaiman. Eu acho que não era Pantalaiman.
Não se chamava Pantalaiman.
Também acho que não, mas tinha, pronto, mas vocês já viram o episódio e sabem quem é que é. Um rapaz com sardas, super adorável, na minha opinião.
Ele tem uma cara super estranha.
Oh, eu achei o bem adorável.
Mas eu não estou a dizer que não é adorável. Tipo, tem uma cara estranha. Não é uma cara comum a cara que ele tem, porque sim. É diferente. Tem uns olhos assim bastante tipo realçados, não é? Os olhos dele chamam verdade. Bastante a atenção e depois tem sardas e coisas assim.
Depois não tem os dentes de coelho.
Yeah, não é uma cara que vejas tipo frequentemente, I guess. Mas não estou a dizer que é mau.
Tadinho. E então. A Lyra recebe uma visita do seu tio, Ezreal, que sinceramente não a dá. Ela tenta dar-lhe umas bem-vindas super calorosas, mas ele está nem aí para ela.
Ele literalmente salvou da morte.
Exatamente.
E ele, ok, obrigada. Yeah.
Exato.
Ela, quer dizer, nem obrigada, acho eu.
Exato. Ameaçou partir-lhe o braço, basicamente. Ele é indignado e ela viu e tentou, pronto... Não sei se ouviram agora uma moto aqui a dar as suas últimas, mas continuando. Ele ia ser envenenado pelo mentor principal a quem ele deixou a Lyra ao cuidado. Isto depois é-nos explicado que eles tentaram assassiná-lo porque sabem que ele não vai parar. Porque ele descobriu algo e agora mesmo é que não vai parar. E o magistrado não quer isso, não quer que se descubra coisas.
No fundo, lá está, uma boa relação com a igreja.
Exatamente. O que é que o Ezreal descobriu? O Ezreal descobriu que existe um pó no norte e que dentro do pó, se virmos bem, se olharmos ali bem para o pó, há ali uma cidade.
Dentro da Aurora Boreal. Dentro da Aurora Boreal. Afinal, a Aurora Boreal não é só uma Aurora Boreal, mas há uma cidade oculta lá dentro.
Sim. Este, eu não sei quando é que eles vão explicar isso. E eu não fazia ideia, porque eu lembro-me de ver a Bússola Dourada, mas não me lembro de ter de todo a ideia que era sobre isto. Mas esta série de livros e a série em si vai ser sobre mundos paralelos.
Ok.
Portanto, o que ele está a ver é um mundo paralelo.
Mesmo. Ok. O que é o pó?
Também não sei.
Pois é, eles não explicam, eles dizem que o pó só é atraído por adultos e não por crianças, e depois ele explica, o pó está dentro da Aurora Boreal e o pó, por trás do pó vê-se uma cidade oculta. Pronto, e é isto, e tu ficas bem tipo,
sim,
que pó?
Mas é esta a informação que o Ezreal dá e toda a gente fica, nada!
What? Yeah. E dão-lhe muitos milhões para ele ir continuar a investigar.
Do tipo,
embora
eu acho que eles queriam que ele fosse embora mesmo, era yeah. Do tipo, toma o dinheiro e vai-te embora, por favor, não fiques aqui a dizer as tuas blasfémias, não é?
Yeah, exatamente.
Vai-te embora, por favor, antes que eles venham cá e nos matem a todos, tipo. Então acho que foi um bocado nesse sentido. E mais uma vez ele ia-se embora e nem sequer ia-se despedir da sobrinha, portanto ele não é o tio, ele não ganhou o prémio de melhor tio do ano, na minha opinião.
Não, não ganha definitivamente. Aliás, ela pede-lhe para ir com ele diz... Não, vais comigo porque o norte não é para uma criança.
Exato.
E ela, ok... E pronto, e ele diz, este ano não vou ter tempo para te aturar, ou para te ver, ou para cuidar de ti, já nem sei a expressão que ele usa, mas foi tão ridículo que,
E no final dessa interação, quando ela vai-se embora, o rapazinho diz-lhe que ela é especial, e ele grita, nós somos todos especiais. Tu achas que foi num tom irónico do tipo, nós somos todos especiais, portanto ninguém é especial, ou achas que ele quis dizer alguma coisa com isso?
Eu acho que ele foi com esse tom do género, ok, ela é especial, mas eu também sou, tu também és, toda a gente tem o seu quê de especial.
Exato.
Acho que não foi com o somos todos especiais por nós que estamos aqui, não, eu acho que foi mesmo com esse tom, tipo, ok, ela é especial porque tu estás a dizer que ela é especial, mas eu também sou e toda a gente é. Acho que foi mais por aí, acho que foi mesmo pelo sentido irónico. No entanto...
Ai, que idiota! Yeah. Foi por causa disso, ele é um bocado idiota.
No entanto, eu acho que o magistrado sabe claramente que ela é especial, mesmo no sentido da palavra especial.
Sim, nós vamos agora discutir isto. Entretanto, ela conhece outra... como é que se diz? É também outra espécie de professora, mentora...
Sim, uma investigadora. Uma investigadora. Assim, ou exploradora. Acho que eles até usam a palavra exploradora, ela, para...
E é uma mulher, ela até fica muito espantada porque diz-lhe que ela não está vestida
como aos outros.
Como aos outros, portanto, basicamente a Laura ficou muito, assim, espantada, até nem ligou ao menino.
Sim, ela ficou bastante fascinada com o facto de estar a conhecer aquela pessoa, que por lá está, apesar, ela pertence e não pertence ao magistrado, sim, pelo que ela explicou, porque... Ela é considerada ali parte do especial, porque ela claramente sentou-se logo na mesa dos especiais, vá, e mesmo ao pé do chefe, do magistrado, não sei se pode chamar assim. Mas, por outro lado, ela diz que não faz parte, que é só uma exploradora, como a Leira lhe chamou.
Exato. E esta exploradora é Marissa Coulter, protagonizada pela Brit Wilson. O Damon dela é uma espécie de babuinho. Não é um babuinho, deve ser
assim. Acho que não é, mas tem assim a cara. Como é que se chamava aquele Rafiki do Rei Leão? Que macaco que é esse? Acho que é mais tipo isso, porque ele tem a cara azul também.
Exato.
Se bem que o Rafiki, na realidade, eles não têm a cara azul, acho. Mas pronto.
Mas sim.
É um macaco.
Um macaquito.
Símio.
Exato, um símio, sorry.
Para as pessoas que estão ouvindo, que percebem de animais.
Portanto, a Marissa convida a Lyra a vir com ela. Aliás, o pessoal lá está tipo, e a Lyra, tu tens que ir, não podes ficar aqui. Porque, de certa forma, eles já sabem o futuro dela e já sabem que... E
querem
que...
empurrá-la o mais longe possível, o mais cedo possível.
Exatamente.
Aliás, por eles nem a tinham aceito. Foi insistência da parte do tio deles que pediu que isso acontecesse.
Um dos professores parece-me que tem um carinho por ela, mas o outro não parece que...
É o bibliotecário, não é?
O bibliotecário que... parece-me ter um carinho por ela, mas o mesmo o que foi posta a responsabilidade de cuidar dela não me parece... Que tenha assim muito carinho por ela, nem muito menos para o tio, sendo que tentou o assassinar.
Yeah, ele não parece que ele tenha muito carinho por ninguém. Eu acho que ele está preocupado com...
Manter com, tudo...
Sim, com as aparências todas. Tanto que ele, lá está, ele disse que tudo que fosse blasfémias e não sei o quê, ele estava sempre a tentar evitar ao máximo que se falasse do que não se via. Por isso é que ele também queria assassinar o tio da Lyra.
Exato. Entretanto, noutra parte da cidade, nós... conhecemos outro povo, um povo nómada que se chama Egyptians, não confundi com gypsies, mas é
tipo gypsicus,
é assim. Algo do género, Egyptians, e os Egyptians é um povo nómada que...
No fundo representam os gypsies.
Exato, transporta-se principalmente em barco, como nós vimos no final do episódio, e também percebemos aí que os daemons acabam por... ficar numa forma só e nós estamos a presenciar uma espécie de procissão de um rapaz cujo demon decidiu transformar-se permanentemente
num falcão.
Era um falcão, exato, e do que nos é dito é que a partir daí ele é considerado um homem porque já o demon dele já não muda, então talvez tenha, sim, a ver com maturidade e tal.
Sim,
pronto.
Assim, por um lado é estranho, porque é que eles têm sempre essa habilidade de mudar de forma e mudar de aparência, os demons, e depois de repente, quando é para tornar o seu, eu não queria dizer proprietário, mas pronto, o seu parceiro, vá, quando ele se torna um adulto, porque no fundo é isso que a cerimónia faz, eles nunca mais mudam de...
Eu acho que tem a ver com o facto de ele representar, de certa forma, o crescimento de uma pessoa. Tu, quando és criança... A tua personalidade está a ser desenvolvida, então de certa forma o facto de o demon mudar tanto, ou seja, estar a desenvolver-se entre várias fases, não sei, e depois tu ser só numa, é mesmo...
Ok, representa tipo os teus estados de espírito exato. Os teus altos e baixos no crescimento.
Talvez. Okay. Talvez quando o Pan, que é o demon da Lyra, se transforma num pássaro... É quando ela está a correr de um lado para o outro, até porque faz, sim, muito mais sentido para ele se transportar. Então, talvez represente um espírito mais aventureiro, enquanto a forma que nós vimos mais, que é o furão branco. Ou, não, aliás, a Marta é quando ele está a dizer, Lyra, não devias fazer isto, Lyra, pensa bem. Portanto, talvez represente aquela parte dela que está a tentar amadurecer e crescer e está tipo, Lyra, por favor, para de fazer confusão. Nós nunca fomos maltratados aqui, não quer ficar sem casa. Portanto, se calhar é um bocado tem a ver com isso, não sei.
Faz algum sentido.
Tudo isto.
Eu adorava que ter um superpoder que pudesse trocar de forma, tipo, sempre que me apetecesse.
Era
awesome.
Isso é tão giro. Eu acho mesmo... Esta vai ser a minha parte preferida da série, é mesmo os demons. Eu vou querer sempre saber mais sobre eles e tipo, demons é que certas pessoas têm, de acordo com a personalidade delas. Portanto,
não sei. Eu acho que isso foi uma coisa muito interessante, eles estarem a mudar, eles existirem só por si já é interessante, mas eles mudarem, lá está, porque é que para os homens são fêmeas, porque é que para as mulheres são machos, porque é que eles escolhem aquelas formas específicas em determinado contexto. É interessante ver isso, porque, por exemplo, enquanto que o dela se tornou, quando eles estavam a correr, num pássaro, o do miúdo que nós estávamos a falar há pouco tornou-se num cão, que é tipo uma forma um bocado básica de...
Então, pronto, proximidade. Bem como ele é, que ele é básico.
Exatamente, é uma forma básica, mas que representa ali um bocado de segurança.
Exatamente.
E o cão é aquele animal que fica sempre no espaço dele, não é um animal muito aventureiro, sei lá, não assim.
Eu percebo o que tu queres dizer.
E talvez isso seja, como tu estavas a dizer, que o pássaro talvez representasse o facto dela ser aventureira, mostra precisamente o contrário do que mostrou no rapaz.
Exato, isso é fixe, não tinha pensado nisso. Bom, depois, durante toda essa procissão, enquanto eles estão a festejar, Um dos miúdos aparece, que por acaso é irmão do rapaz que estava a ser...
A tornar-se adulto.
A tornar-se adulto. E ele é raptado por um homem com uma raposa. E o Pedro, que é o meu namorado...
Mas é um homem? Ou...
Não sei se é um homem ou uma mulher. Exato, não sabemos se é um homem ou uma mulher.
Vemos um vulto. Exato. Não vemos mais do que isso.
E vemos uma raposa.
Sim, exatamente. A raposa vemos vezes, claramente.
Linda, linda. Eu adoro raposas.
Agora, o vulto, só vemos uma das vezes e é só um vulto. Não sei se é um homem, se é uma mulher, se é um monstro.
Assumi que era um homem porque lá está. Ups. Mas pronto.
Sexista. Não
sabemos. Sexista. O Pedro, que é o meu namorado, ele, por acaso, disse algo que faz super sentido. Porque, normalmente, isto não é só na cultura... asiática, mesmo em vários sítios, que toda a gente conhece uma raposa, sabe que elas não são os animais mais confiáveis. Então, se tu tiveres uma raposa, isso quer dizer que não és uma pessoa confiável, porque imagina, no Japão.
As raposas são conhecidas por ser traiçoeiras.
Exatamente.
Sempre ouvi dizer.
No Japão existe muito o estereótipo, até existe mesmo uma expressão, que é ele tem cara de raposa, que é quando uma pessoa parece ser vigarista. Eles dizem mesmo, é que ele tinha cara de raposa. Okay. E normalmente serve para descrever criminosos, portanto.
Sim. Pois, aqui em Portugal a única coisa que já ouvi foi raposa traiçoeira. Sempre ouve-se falar frequentemente.
Portanto, é interessante. Se tiveres um demon que é uma raposa, és logo. Não vou confiar em nada de estás a dizer, tens uma raposa.
Então, isso significa que se o teu demon for um cão, também és bem noob, porque os cães são um bocado à toa.
É um bocado isso. Pronto. Não sei, era só isso. Nós é não muito sabemos. Interessante,
por acaso não tinha pensado nessa perspectiva. Mas então, isso significa que aquilo em que se torna o teu demon quando tu te tornas adulto. Reflete a tua personalidade, é isso?
Pois, talvez de certa forma é um bocado disso.
Ok.
Mas...
E nós já sabemos qual é que vai ser o Demon da Lyra, ou não?
Por acaso não sei.
Isso, não sei se será que isso vai ser explicado depois?
Não sei se alguma vez é revelado, porque acho que quando os livros acabam ela ainda é uma criança, portanto pode ser que nunca
é seja. É que o miúdo que se tornou supostamente adulto não parecia ser assim tão mais velho que ela.
Parecia ter tipo uns 15 anos.
Sim.
Mas pronto, o irmão dele é raptado e obviamente a comunidade não fica de todo contente e começam a especular que existe um grupo de pessoas que anda mesmo a roubar crianças. Para que propósito ainda não sabemos?
Que são os gobblers.
São os gobblers.
Que supostamente são um mito. Ou seja, eles são o papão, basicamente.
Exatamente. Então a Lyra. Nisto tudo está assim, vou e vai ser fixe, só que ao mesmo tempo quero levar o meu amigo. E o que é que acontece? O amigo dela também desaparece. Pelo menos, pronto, é o que nos mostram ele num carro depois,
tadinho. Sim, à partida foi raptado pela mesma pessoa, são as duas situações em que vemos a raposa. É quando é raptado o primeiro miúdo, que é irmão do rapaz da cerimónia. E o segundo miúdo, que é o tal caseiro, vá por assim dizer, lá da universidade, que é o melhor amigo e único amigo da Lyra.
Exato. E a Lyra decide que a melhor hipótese que ela tem de o encontrar é ir mesmo com a Marissa. Para além disso, antes dela embarcar na sua viagem e abandonar tudo o que ela conhece, que é Oxford, os seus mentores encontram-se com ela. E dão-lhe uma bússola dourada e dizem que a bússola dourada serve para ela ver o futuro. Só que não lhe podem explicar
serve como é que. Para lhe dizer a verdade.
Dizer a verdade, exatamente, para lhe dizer a verdade. Só que não explicam como é que funciona, dizem simplesmente que ela vai descobrir e que vai ser boa fixe.
Acho que ela berrar para a bússola e abaná-la não lhe vai dizer a verdade assim.
Claramente não funcionou.
E depois, acho engraçado a parte dos mentores dizerem que ela e o demon dela vão conseguir descobrir isso entre os dois.
Exato.
É muito estranho, mas há uma parte em que ela não quer aceitar a bússola porque eles dizem que ela é proibida e que não é aprovada pelo magistério, certo? Magistrado.
Exato.
Whatever.
Exato.
Eles dizem-lhe isso e ela diz, então se não é aprovada eu não quero, porque ela não quer fugir por assim e acaba por dizer até, se era do meu tio ainda por cima, ainda menos quero porque ele não ia querer que eu ficasse com ela.
Tadinha, o tio dela é tão ruim.
Só que... Mas é ela que diz isso neste momento.
Tipo, ela não queria ser
Só que realmente aquilo seria do tio dela, porque nós não vemos não com o tio dela interagir com aquilo em nenhuma situação.
Pois, eles realmente não disseram, ela é que assumiu, se isso for do meu tio.
Então... Até porque quando o tio dela chegou, o mestre daquilo tudo, sim, ele escondeu-a.
Exato.
Portanto, será roubada? Ou se não era nunca do tio e eles só querem mesmo que ela a leve porque,
exato,
ela vá para longe com os problemas dela e com aquilo, que também, sim, dará problemas.
Uhum. É revelado ainda que, durante a conversa que os dois mentores têm um com o outro, quando a tentativa de assassinato é falhada, que ela vai embarcar numa viagem que não vai ser fácil e que vai acontecer uma grande traição e que vai ser ela a trair
ela o tio própria.
E ela própria também, de certa forma, porque podemos, claro que isto é sempre argumentativo, mas se ela vai trair a única família que tem, de certa forma também está a trair.
Mas aí é que está, tipo, é que eles estão os dois a conversar, e se não me engano, não me lembro muito bem da conversa, mas um deles pergunta precisamente, mas quem é que ela vai trair? E o mestre daquilo tudo diz: ela vai se trair a ela própria, por isso é que ela tem que ir embora.
Ah, ok. Então,
se eu acho que é qualquer coisa. Não tenho a certeza, mas eu acho que é qualquer coisa assim. Aliás, mas o que tu estás a dizer também faz algum sentido, porque ela, ao trair a única família que ela tem, está-se a trair a ela própria. Sim. Só que, por outro lado, se o tio dela for assim tão ruim, será que ela está a trair?
Exato.
E essa traição terá a ver com o quê?
Uhum.
Quer dizer, nós já estamos aqui um bocadinho a passar para o que é que tu achas que vai acontecer. Exato. Mas
mas assim, um bocado em defesa à personagem do Ezreal. O Ezreal é um aventureiro, logo ele não tem tempo para crianças, daí deve ser a razão pelo qual
ela deixou em primeiro lugar.
E
mas não... será que ele é mesmo tio dela? Onde é que ela arranjou?
Não sei, mas quando ela perguntou, foi num zeppelin como este que os meus pais morreram, notou-se que ele aí ficou afetado. Ele ficou do tipo...
Ou seja, tu achas mesmo que ele é tio legítimo dela?
Não sei,
tipo, por acaso. Tipo, que algum dos pais dela era irmão mesmo dele?
Pois, não sei. Só o tempo nos dirá, quando virmos os outros episódios. Pois. E penso que assim acaba o episódio. Não há muito mais a dizer sobre este episódio. Não sei se perdemos algum detalhe. É um episódio longo, de uma hora.
Sim, mas não é muito difícil de ver, porque ele é bastante interessante.
Também acho que a história flui super bem. Agora, antes de passarmos para as perguntas do costume, eu tenho que perguntar qual é o demon que tu terias?
Para sempre?
Sim, permanentemente. Vá, mas se quiseres dizer um que varia de 4 formas, também pode
isso
ser.
Isso é muito difícil.
Eu acho que é mais difícil dizer um que varia entre 4 formas do que um mesmo.
Um para sempre, acho que era uma preguiça, claramente identifico-me bem.
Ela agarrava-se, andava sempre agarrada até ao teu pescoço.
Ela andava sempre agarrada, tipo, a minha perna, ou vai ser assim. Okay. Aliás, ela não tinha que andar muito agarrada, porque eu também não me locomovo muito, uhum, portanto era tranquilo. Não, estou a brincar, os meus demons são claramente os meus cães.
Eles. Ok. É assim, eu acho que é um pouco banal, mas um gato é sempre fixe. Vá, no máximo, um lince. Eu adoro lince, eles são brutais. Se não, apesar de eu, vá, pessoal, eu prometo, eu não sou assim, eu amo raposas, adorava ter uma raposa, mas não sou traiçoeira, nem sou vigarista, portanto, ou sou.
Para já.
Nunca vão saber. Mas pronto, eu curto bué de raposas, por acaso. É um dos meus mais
preferidos. Um lobo também era fixe.
Um lobo também era fixe, sim. Um lobo também era cool.
Não sei.
Não sei se alguém vai ver um lobo. É interessante, falando em lobo, pessoal, eu quero apanhar todas as oportunidades que eu tenho para falar mal dos diretores do Game of Thrones. Quer dizer, tiveram não sei quantas seasons a chorar porque gastavam muito dinheiro a colocar um lobo só.
Sim, que era do Jon Snow.
Que era do Jon Snow, o Ghost, em CGI. Gostava-lhes muito, só podiam tê-lo durante 2 minutos num episódio. E esta série, do que eu entendi, todos os animais são CGI. Do que eu estive a ler, pelo menos.
Assim, os únicos que me pareceu eventualmente não poderiam ser é o furão em algumas situações que às vezes parece tipo real. E o cão do miúdo,
sim,
quando eles são correr, que também me parece ser. Exato. De resto, nota-se, apesar de estar muito bem feito, tu acabas sempre por notar que... Sim. Porque é normal, os animais não têm expressões, os animais não falam e não têm expressões a falar como eles mostram aqui. Como aqui os animais falam com eles... Tipo, eles acabam por ter aquelas expressões e tu logo aí consegues perceber que aquilo não é, não é... Além disso, acho que ninguém ia andar com um leopardo das neves e com martas e com pássaros tudo dentro da mesma sala. Ia dar uma salganhada do caraças.
Exatamente.
Acho que não ia correr nada bem.
Também acho que não.
Gostei da ovelha que estava a comer no meio da cozinha, tipo, bem tranquila. Fiquei bem tipo, ok, esta anda aqui perdida, mas exato, whatever.
Talvez até teria uma ovelha. Andava ali comigo, anda lá.
Eu podia ter uma cabra, agora pensando bem, porque eu também sou um bocado ruim, dava assim como elas.
Dava só, tipo, marretadas a toda a gente. Yeah. Era tipo, uma pessoa chateia-me, e a cabra já a aprontar-se, tipo, tem calma. Tem calma.
Ok, parece-me um bom animal, digo, já vai ter. Acho que era bem fixe.
Mas é isso, pessoal.
Eu já me contentava com a parte deles poderem falar.
Isso também eu.
Mas por outro lado, se eles falassem, era bem tipo, shut up, tu estás aqui para me ouvir, não é para falar. Coitadinhos. Mas sim, eu gostei muito do geral do episódio, ia dizer da série, mas nós não vimos claramente a série toda, não é? Mas o primeiro episódio saiu quando? Ontem? Anteontem?
Pois era isso que eu estava a dizer no início, eu não faço ideia, mas sei que saiu na primeira semana de novembro. Eu vi no dia 4, que foi... não, eu vi no dia 5. Não, mentira, vim no dia 6, agora a sério.
Agora é que foi.
Foi mesmo no dia 6, mas eu acho que saí no dia 4 ou então no dia 3. Muitas séries
da HBO... Ela saiu no dia 3.
Exato, quase todas as séries da HBO saem num domingo. Já os Watchmen e o Game of Thrones saem também num domingo. Big Little Lies...
Mas esta era aquela que saía à segunda-feira, Big Little Lies.
Ok.
Mas esta é o que estávamos a falar há pouco, é uma parceria entre o HBO e a BBC, não é?
Exatamente.
Sim, nota-se logo, porque tu começas a ouvir falar e percebes logo que tem que ser ali uma produtora inglesa ali à mistura.
Exatamente.
Aquele rol de atores leva-te logo para isso. Ok, então o que é que achas que vai acontecer nos próximos episódios?
Ok.
Temos mais 7.
Então, eu acho que ela tem que encontrar como é que funciona a bússola. Eu acho que ela, a certo ponto, vai separar-se da Marissa. Para quem não viu os trailers, eu vou já spoiler. Nos trailers não me parece que a Marissa seja uma boa pessoa. Até porque
eu acho que dá para perceber isso um bocado neste episódio.
Também, ela não parece ser
até porque, todo... por exemplo, quando o miúdo tenta deitar-lhe água, ela claramente, tipo, abafa ou, entre aspas, põe o braço à frente para ele não se exato chegar perto e não poder falar, tipo, com ela. Nota-se um bocado que ela está ali...
Ela não parece ter boas intenções. Portanto, a certo ponto, acredito que elas se parem, só que lá está... Não parece ser uma pessoa de desistir, de dizer, ok, perdi uma criança, portanto deve ir atrás dela. E como nós vemos no trailer, a Lyra acaba por se juntar aos Gypsians, que são os nómadas, porque a missão dela é encontrar o amigo.
E a missão deles também é encontrar o miúdo, portanto exatamente, não contém a mesma missão.
Existe toda uma grande conspiração que alguém anda a raptar crianças. Pelo porquê, não sabemos.
Então... Quem é que anda a raptar crianças?
Não sei.
Os goblins existem ou são fantasia?
Também não faço ideia.
Qual é que é a tua...
Eu acho que não. Eu acho que deve ter a ver com o magistrado. E eles alguma coisa estão a fazer com as crianças, talvez de certa forma.
Quem as
crianças...
Quem são aquelas pessoas que apareceram aquele padre a falar?
Ah, sim, senhora. Exatamente. Esses são fazem parte do magistrado. Do magistrado,
sim. Exatamente. Mas são o quê? É tipo o Vaticano, vá?
Eu acho que sim. Eu acho okay. que é tipo o Vaticano. Só que muito mais dark.
Sim, claramente.
Pronto. Só por causa de sermos... como é que se diz?
Não, estamos aqui a falar tipo sim, de ranks, ok? Não estamos a comparar.
O Vaticano, se quiserem.
A minha avó é católica, ela vai à missa.
Eu adoro ir agora já viagem, não vai. É o Vaticano, tipo, portanto, se o Vaticano se quisermos, pronto,
dar-nos... Pagar a viagem. Podemos ir de Zeppelin, não temos nada contra. Podemos ir de Zeppelin,
exatamente.
Mas sim, não, mas era uma comparação não com a religião, mas sim com um tipo de hierarquia, era mais parece-me nisso que eu estava a falar. Achas que tem a ver com isso? Achas que são esses que andam a raptar crianças?
Talvez. Eles na altura estavam a falar do Ezreal, do tipo, o Ezreal está aqui a armar as chuvas, o que é que ele está a fazer?
Portanto... Eles claramente querem pôr um limite no Ezreal, mas ele claramente não quer deixar que o limite seja posto.
Exatamente.
Ok, eu acho que os gobblers não existem também, eu acho que é alguém, mas not sure se tem a ver com o magistrado.
Ok.
Também não percebi muito bem o que é que era aquele senhor que ia com os do American Horror Story, aquele dos bracinhos.
Eu acho que eles fazem todos parte
Parte do magistrado.
não, dos Egyptians.
Mas eles são o quê então? São
São
tipo
tipo,
os reis daquilo?
não sei, é, talvez líderes daquela
Porque eles
comunidade.
disseram que cancela-se as buscas e tipo as palavras deles,
Portanto,
cada coisa que eles diziam era tomado como ordem.
essa é uma espécie de líderes, líderes
Ok.
daquela comunidade em si.
Ok.
Como nós temos certas comunidades que também têm líderes e que às vezes a lei não faz muito por isso, pelo que eles dizem, portanto acho que deve ser assim também.
Ok, fair enough. Achas que os miúdos vão ser encontrados?
Probably não. Ou se forem, talvez o que lhes está a ser destinado não é o mais agradável. Não
Ok.
me parece que seja ali uma
Esperas muita
pessoa.
aventura?
Sim, eu acho que sim. Acho que vai ser muito mais. Eu acho que este episódio do que eu estive a ver online deve ser o mais parado de todos e todos os
Isto foi uma
outros.
apresentação. O pilot é sempre. São poucas as séries que começam logo assim a abrir. Por acaso os
Exato.
Watchmen começaram, mas são poucas as que começam porque geralmente no pilot é-te apresentada a série, os locais onde tipo se vai decorrer a ação e as personagens. Portanto, nunca dá
Sim.
para estares ali. Quer dizer, nunca dá, não. Há casos em que dá, mas geralmente eles não fazem por mostrar muito.
Sim, mas parece-me que vai ser o episódio mais calminho e que os outros vão ser mais aventura e
Eu
coisas
estou
a
aqui só
acontecer.
pelos ursos com armadura, confesso,
Exatamente.
porque estou só à espera dessa parte.
Entusiasmado por ver o urso com a armadura, pessoal. Ele parece brutal e medonho.
Mesmo sério.
Um urso é assustador, um urso com armadura.
Mas ele ao
Socorro!
mesmo tempo parece fofo. É que é aquela, o urso é aquele animal que é tipo, dá-te uma chapada e corta-te a cabeça em quatro.
É verdade, sim,
Mas é bué fofinho!
senhora.
Então,
Ainda por cima é um urso polar, que é o que eles dizem que é o mais agressivo. Ou é o black bear que é o mais agressivo.
Não sei.
Não, também
Confesso que
sei.
não sei.
Um dia vamos saber, pessoal. Não se preocupem que depois respondemos.
No dia em que a Bia não vier ao podcast, já sabem o que é que foi.
Eu vou
Foi
lá.
experiências com ursos que correram
Exatamente.
mal. Ou eu, também pode ser eu não vir. Nunca sabe.
Mas sim, pessoal, portanto, nós vamos continuar a ver. Ainda não está confirmado se fazemos um mid-season ou não.
Sim, isso vai
Vamos.
depender, lá está. É como o Watchmen, vai depender um pouco de como tiver a decorrer a ação. Se nós vimos que há muita informação e que queremos discutir convosco, apesar de vocês não falarem, nós discutimos para vocês, não se
Exato.
preocupem. Se virmos que há muita informação, acho que compensa fazer um mid-season, mas isso vai depender muito do decorrer da ação. Mas
Exato.
é uma série claramente para acompanhar e para continuar
Sim.
a ver, pelo menos para mim e pelo que eu percebi da parte da Bi, também é uma série para continuar a ver.
Sim, eu sempre tive entusiasmada por esta série já, desde que ela foi anunciada. A HBO, se não estou em erro, está a tratar de projetos super interessantes e então estou super entusiasmada. Não sei se o Lord of the Rings será deles,
É
mas.
capaz, é um bocado, está mais dentro do estilo deles do que do estilo Netflix.
Ah, sim, eu estou tão
E mesmo
entusiasmada.
o Hulu não está muito para esse estilo,
Também
portanto, eu
acho que
acho
não.
que o estilo em que se enquadra mais é mesmo o HBO.
Estou mesmo muito entusiasmada e também descobri ontem que também vou fazer uma série do Dune, que é a série de livros que inspirou Star Wars.
Boring!
Não, por acaso dizem que é brutal, dizem
Estou a
que
brincar, estou a
aquilo.
brincar.
Eu por acaso nunca li, porque os livros são gigantes, mas dizem que aquilo é grande obra-prima. Há mesmo pessoas que dizem
Ok.
que aquilo é uma obra-prima
Acredito,
literária.
acredito, eu estava a
Eu não
brincar.
sei sobre o que é que se
É
trata,
só porque o
pessoal,
Star Wars
mas.
sempre foi aquele hype todo e eu quando vi o Star Wars vi todos. Vi pela ordem que
Sim.
recomendam, vi pela ordem
É.
que saíram e fiquei bué desiludida porque não
Exato.
achei nada. Eu, é assim, lá está, eu acredito que os primeiros, na altura em que saíram, com os efeitos especiais que tinham, eu acredito que tenha sido grande. Uau! É pá, mas.
Opiniões chocantes. Eu também não gosto muito do Star Wars, na verdade.
Não
Não
deixem de nos
é.
ouvir por causa disso, até porque isto é sobre séries, não é sobre filmes,
Exato.
mas.
Bem, vai ser uma série de Star Wars, podemos dar uma oportunidade,
Sim, isso podemos
mas.
sempre ver, até pode nos surpreender.
Exato. É assim, eu vi o último filme e não achei nada.
Eu o último
Não,
não vi.
nada tipo. Não é assim nada
Sim.
especial, é um filme de ação no espaço. Ok. Nada demais. Nada assim
Pois
muito.
foi isso que eu achei sobre todos.
Exatamente.
Basicamente, por isso é que eu às vezes não compreendo muito aquilo que se fala. Mas pronto, isso são opiniões.
Exato.
Aliás, como em tudo na vida, basicamente.
Exatamente.
Vejam His Dark Materials. Agora não me estou a lembrar do nome em português, mas sei que não tem nada a ver com His Dark Materials, que eu
Mundos
fiquei tipo.
paralelos, algo
Exatamente,
assim.
é isso, acho
Bom.
que é isso. Vejam, está na HBO. Desta vez não vamos fazer como no último episódio do podcast que nos baralhámos. Desta vez está mesmo na HBO, ok.
Uhum.
E da outra vez também estava. Eu é que fiquei aqui um bocadinho paralisada do cérebro. Mas vejam, é muito interessante. Se gostam então deste tipo de séries de fantasia. Aventura e fantasia, acho que parece ser bastante interessante.
Da minha parte não há mais nada a dizer, pessoal. Muito obrigada por nos ouvirem.
Sim.
E até
para... ficamos por aqui.
Exatamente. Até à próxima.
Tchau, pessoal.